Oi, oi, gente amiga desse nosso programa que neste último domingo de janeiro se veste de roxo para entrar em sintonia com as comemorações em torno do Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase. Em Brasília, a data foi antecipada com a realização de um evento que reuniu pessoas e entidades comprometidas com o enfrentamento dessa doença. Literalmente foi uma jornada de inclusão em Hanseníase com a duração de 3 dias. Foi de 23 a 25 de janeiro. Viva Maria esteve lá e ao longo desta edição de hoje, vocês vão poder ouvir as vozes da prevenção, bem como o depoimento de pacientes, como a amiga Marli Araújo, ela que foi a fundadora do GAMA, Grupo de Apoio às Mulheres Atingidas pela Hanseníase, criado em 2003. Já, ela vai estar compartilhando sua luta não só contra a Hanseníase, mas também no enfrentamento de uma doença social gravíssima. Falo do preconceito. E isso, ó, desde os tempos bíblicos. Então, na certeza de que o nosso país precisa vencer a Hanseníase, nós vamos agora tratar de encorajar grupos e pessoas, homens, mulheres e até crianças, a trilharem o caminho da prevenção. Bem, é exemplo do que acontece há muitos anos aqui no nosso Viva Maria. Nós estamos na companhia da nossa querida Marli, que participa de um grande evento nacional em torno justamente da matéria-prima do seu trabalho, que é a Hanseníase, não é isso, Marli?
É, hoje nós estamos aqui no evento do Ministério da Saúde a respeito do Janeiro Roxo e da eliminação da Hanse até 2030.
Será que vamos chegar lá? Esse desafio, ó, eu acompanho faz tempo.
É, esse desafio, quando eu comecei, era 2000, depois 2010, depois 2020 e agora 2030.
Nossa, temos aí no mínimo mais 6 anos para alcançar essa meta. Agora eu te pergunto, quais os impedimentos que fazem com que isso ainda se apresente como um desafio?
Ainda continua sendo um problema de saúde pública no Brasil, porque nós não conseguimos ainda ser inseridos na atenção primária como uma prioridade. Nós estamos dentro da atenção primária, mas quando chegamos lá, vamos dizer, a Hanseníase não é prioridade. Prioridade é a pressão alta, é a diabetes, é a criança. Agora aqui no DF eu fui tentar discutir Hanseníase. Ai, a gente está com surto de dengue, era Covid. Então, sempre a atenção primária não tem tempo para nos atender. Esse é o grande problema.
Agora, qual seria a importância da Hanseníase estar contemplada na atenção primária? A partir daí, que horizontes haveriam de ser descortinados?
Estar na atenção primária, que é a porta de entrada, é uma boa. É uma coisa muito boa. Desde que a Coordenação Nacional da Atenção Primária e nos estados treine as suas equipes de saúde da família para reconhecer a Hansen.
Porque é difícil. Você mesma demorou muitos e muitos anos. Foi, inclusive, aposentada por LER, que era a doença daquele momento. Que ano foi isso, Marli?
2000, eu fui aposentada. Eu adoeci em 93, me aposentei em 2000. O grande problema é que Hanseníase tinha que ser obrigatório na faculdade, do primeiro ao sexto ano de medicina, em todas as residências de qualquer área, residência de oftalmo, residência de neuro, residência, todos deveriam. Aliás, não só Hanseníase, todas as doenças negligenciadas. O fato de a gente estar na ascensão primária, nós não vamos deixar de ser negligenciados. Nós continuamos negligenciados, porque a Coordenação Nacional e a Subsecretaria de Atenção Primária, ela tem que se convencer que ela tem que treinar todo mundo. Porque não adianta só a gente estar lá. Nós estamos inseridos, tem uma coordenação de doença negligenciada. Mas quantos treinamentos fizeram no ano passado? Nenhum.
Nossa, isso é muito grave. Agora, esse evento aqui em Brasília, reunindo tantos estados da Federação Brasileira, sem dúvidas haverá de fortalecer essa luta, né? Quantas pessoas estão aqui representadas, você tem ideia?
Tem coordenador de todos os estados. Dos 27 estados, tem coordenador estadual aqui. E a gente espera que, chegando lá, ela repasse isso para todos os seus municípios. Porque não adianta o Ministério traçar uma meta, o coordenador estadual vem e chega em gaveta. Porque aqui eu já tive, não coordenador estadual, mas eu já tive coordenador de região, que eu fui falar sobre hanseníase, vamos fazer uma ação, vamos fazer isso, vamos treinar, aqui tem muito caso. Ele disse, não, eu não quero fazer ação. Aí eu disse, por quê? Ele disse, porque vai descobrir muito caso e isso não é bom para a minha região.
Nossa.
Então, jogar a sujeira para baixo do tapete não vai resolver. Ela apareceu alguns anos depois com muito mais violência.
Pois é, você ocupou aqui a plenária, o auditório, melhor dizendo, do Hotel São Marco, com uma palestra. Você denunciou esse tipo de coisa?
Isso foi alguns anos atrás, eu já denunciei. Essa pessoa é do GDF. E eu espero que aqui hoje nós vamos... O que, que eu acho que eu defendi aqui? Acesso à medicação, que a medicação esteja em todas as unidades básicas e que a farmácia da unidade básica funcione 8 horas por dia e que qualquer hora ou qualquer dia que a pessoa cometida pela hanseníase chegue numa unidade básica, ela seja atendida, entendeu? Porque não adianta só... o Ministério fazer aqui. O município tem que fazer, porque o Ministério não pode fazer pelo município. Então, eu acho que tem que Estado, Federal, Estado e município, os municípios, tem muito prefeito que não quer programa de Hans na sua cidade.
Justamente
é mais
por causa
fácil,
do estigma.
É mais fácil mandar uma ambulância e mandar para o Estado vizinho, para o município vizinho. Aqui a gente atende gente do Amazonas até o Rio Grande do Sul.
É mesmo?
Vem gente de tudo que é estado. Vem do Piauí, vem do Maranhão, Goiás, Tocantins.
E por falar em Maranhão, a gente, por muito tempo, identificou esse estado da federação como o estado em que a hanseníase é mais epidêmica, né?
Eu acho que agora é ele, o Maranhão continua e tem Mato Grosso.
Mato Grosso?
É. O grande problema da hanseníase é a falta de diagnóstico. É um médico pensar em hanseníase. Eu brinco, o pessoal diz assim, você descobre muito caso de Hansen. Gente, qualquer mancha é Hansen. Você pensa em hanseníase, depois você pensa em outra coisa. Qualquer caroço pode ser eritema nodoso. Pode ser hanseníase? Pode. Pode ser lúpus? Pode. Pense em hanseníase primeiro. Nós moramos num país endêmico.
É porque foi isso que faltou no seu diagnóstico, né? Porque você sentia o quê? Quando você...
Eu tinha cãibra, tinha choque. Eu tinha todas as características. Tinha cãibra, tinha choque e falta de força. As coisas caíram da minha mão. Mas sofri um preconceito aos avessos, porque como morava na Asa Norte, classe média alta, ninguém pensou em Hansen. Talvez se eu morasse
na periferia
eles...
Queriam pensar.
É.
E aí você foi aposentada como portadora de LER, não foi isso?
LER, fibromialgia, que eu chamo virose de véi. Quando o véi tem uma dor... Quando o menino tem uma febre, que a gente leva no médico, quando a gente leva o menino no médico com uma febre, que não acha nada no exame, não é virose, quando você leva um velho com uma dor para um médico, que ninguém sabe o que é fibromialgia. Pronto, virose de velho.
Ficou. E como é que você descobriu, então, que era Hansen?
Uma médica que fazia perícia junto comigo, ela fez o diagnóstico dela. E foi numa médica da hanseníase, que eu trabalhava com ela, na coordenação estadual, e disse assim, é uma menina bem magrinha, que anda com o braço na tipóia, não sei o quê. Aí a médica perguntou, Marli? Aí ela disse, é esse nome? Você conhece? Ela disse, para ironia do destino, ela trabalha na coordenação estadual da Hansen. Aí ela virou e disse assim, pois ela tem Hansen. Os sintomas dela eram exatamente iguais aos meus.
E o que que esse diagnóstico tão tardio trouxe em termos de sequela para você?
Eu já tratei a primeira vez em 2000, tratei ano passado de novo.
Porque ela reativou.
O que que eu tenho de sequela? Eu não consigo levantar, não consigo pegar um pacote de 5 quilos de arroz no mercado e botar no carrinho. Então as pessoas me veem perfeita, que aparentemente eu não tenho nada. Quando eu peço, ainda fico me olhando assim. Caixa de leite no carro, nem pensar, eu boto de um em um. Tô sem roupa. As atividades da vida diária. Eu adorava caminhar antes de ter Hansen. Eu saía da 216, onde eu morava, vinha até a 102 e voltava. Eu hoje não consigo andar uma quadra.
Nossa, você está com que idade agora, Marlene?
Eu vou fazer 70 anos.
E desde quando você tem o diagnóstico de Hansen?
Desde 2000, 22 anos.
22 anos, né? E por que você teve uma recidiva?
Os médicos acham que eu fiz muitas cirurgias de descompressão de nervo, que na hora que cortou o caninho, o bacilo estava lá dentro e o remédio entra no nervo. Aí esse bacilo, e levou 20 anos para se multiplicar. Ele é um bacilo safado. Então, umas coisas têm que mudar no ministério, vamos dizer. Eles falam que o diagnóstico é em média 5 anos. Pode dizer assim, no mínimo 5 anos. Agora, o máximo pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20. Vai depender do organismo de cada pessoa com quanto tempo esse bacilo vai se reproduzir para a doença se manifestar.
Agora, e como é que fica, então, essa divulgação de que, olha, hanseníase tem cura? Tem cura?
Hanseníase, para mim, como paciente... Eu não sou mosquito da dengue, falei isso no congresso de 2002, lá em Salvador. Eu não sou mosquito da dengue, você dá um remédio, matou, acabou. Não, eu sou uma pessoa que a cura para mim não é quando eu deixo de transmitir. Eu não sou um vetor de transmissão, eu sou uma pessoa. A cura é quando eu vou parar de sentir dor, quando a minha força voltar, tudo. A cura é aí.
Quem dera o mal do preconceito também tivesse cura, né, minha amiga Marli? Meu Deus, queria que você compartilhasse um pouco do seu sofrimento frente ao preconceito e à discriminação.
Eu acho, Marla, que piorou muito. Porque antigamente o preconceito não era dos profissionais de saúde. E hoje a gente sofre preconceito dos profissionais de saúde da atenção primária.
Como assim? Você pode exemplificar?
Eu fui numa UBS aqui perto da minha casa para ver pressão alta. Eu e uma outra paciente de Hansen para medir a pressão e ver se precisava tomar remédio. A gente tinha saído do atendimento no HUB, ele disse, a pressão alta vocês vão tratar no posto e tem que ser assim mesmo, né? Ia tudo bem na consulta, até eu falar para a técnica de enfermagem que estava atendendo a gente, que nós duas éramos pacientes de Hansen. Eu, felizmente, não tenho nenhuma sequela aparente. Mas a paciente que estava comigo tinha um pé totalmente deformado. Uhum. A pessoa levantou, porque para a gente fazer discriminação não precisa falar.
Uhum.
A pessoa levantou, ficou assim durante uns 40 segundos, olhando para o pé da paciente, assim, fixo. E depois pediu para a paciente sair da sala. Quando eu olhei, a paciente estava chorando.
Aí
eu me levantei, saí da sala com ela, fui na secretaria, denunciei. Denunciei no Ministério, no 63. A secretaria me disse que não conseguiu achar a pessoa que fez, que é que a gente dê nome. Eu dei a minha equipe e que eu estava sendo atendida pela técnica de enfermagem da minha equipe. Ah. E o horário era muito fácil da Secretaria de Saúde do DF, se quisesse fazer.
Até pelo ponto, né?
Mas, assim, o que eu tenho notado, no meu voluntariado no Hospital Universitário, é que aqui na região norte, que é Sobradinho, Planaltina, Percal, Sobradinho 1 ou 2, Planaltina, Percal, eu tenho notado um aumento de preconceito muito grande, porque toda semana chega um paciente chorando que foi discriminado na sua UBS daqui. Eu já pedi aqui para a gente fazer uma campanha, organizar, já falei com a coordenadora, com a gerente daqui, ela me passou um telefone do encarregado da atenção primária, eu já mandei há mais de uma semana um zap para ele dizendo que a gente precisa discutir, mas agora a desculpa é que ninguém pode atender a gente porque está na epidemia de dengue. Antigamente era de Covid, e isso na atenção primária é uma constante. Eles nunca têm tempo para rancenir.
Bem, Marli, para encerrar, eu gostaria de saber se nesse encontro nacional, em algum momento, você teve a oportunidade de falar do quão discriminatória e violenta foi a reação da sua vizinhança quando soube que você tinha hanseníase.
É, eu digo sempre que eu sofri um preconceito dos profissionais de saúde. Ao contrário, porque como eu morava numa quadra de classe média alta, no Ceará eu morava na aldeota, classe média alta. Então eles não pensaram em hanseníase. Isso atrasou o meu diagnóstico. É, a gente tem que desmistificar que hanseníase é coisa de pobre. Doença não escolhe classes sociais. Primeiro ponto, não tem que ter essa discriminação. Segundo ponto, a gente enfrenta o preconceito como eu enfrentei na quadra onde eu morava, que disse para minha vizinha, que veio pedindo para mim vender o apartamento, que do jeito que eu era dona do meu, ela era dona do dela. Se ela quisesse, ela vendesse o dela. E eu só saí de lá depois que ela vendeu o dela.
E o fato dela ter dito que a sua presença iria desvalorizar o imóvel, na verdade, é uma balela, né? Você conseguiu...
Não, isso aí é ignorância. Agora também não vamos querer dizer que o preconceito é falta de informação só, não. Porque se fosse falta de informação, o profissional de saúde não seria preconceituoso.
Aham.
Porque o profissional de saúde, ele tem informação sobre a hanseníase.
Uhum.
E eu sofri muito preconceito, não só essa vez. Essa vez foi mais explícito, assim, porque eu achei que quase 20 anos depois isso não ia mais acontecer. Mas as pessoas esclarecidas são preconceituosas.
Uhum.
E eu acho que a pessoa, quando é preconceituosa, ela já nasceu numa... Já foi criada, já nasceu... ela está ali inserida num ambiente preconceituoso, racista.
Uhum.
O preconceito não vem do nada, entendeu?
Uhum. Está na formação, né? Tem a ver com a formação, com o olhar da família, não é? Com as coisas que as pessoas acreditam e deixam de acreditar. No caso da hanseníase, até do ponto de vista da história, né? A gente sabe que vem de longe esse preconceito. É bíblico até, não é?
É, ele é bíblico e eu não sei até que ponto a troca de nome melhorou com preconceito. Eu acho que não melhorou, sabe? As pessoas continuam sendo preconceituosas. E uma coisa, esquecer a hanseníase. Porque quando eu digo que tem hanseníase, as pessoas perguntam, é a doença do rato? Pensando na hantavirose.
Ah, sim.
Então não é. E as pessoas... não há uma divulgação a nível de Brasil,
uhum,
de que o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos, só perde para a Índia.
Meu Deus.
E a população da Índia é 5 vezes maior do que a nossa.
E você disse bem, hanseníase tem uma relação com o cientista, o Hans, não é? Que descobriu a doença.
Tem com que descobriu a bactéria.
É.
O nome hanseníase vem disso.
Pois é. Mas não é nada popular, porque é complexo, né? Primeiro começa com H e tem som de R. Então, é uma palavra, é um estrangeirismo dentro da nossa concepção. Realmente, lepra, como se dizia antigamente, né? Era um nome muito mais conhecido, né? Mas, sendo lepra...
E no resto do mundo, ela não mudou de nome, só no Brasil.
Ah, é? O mundo inteiro? Na Índia também chama lepra?
Qualquer canto do mundo, é isso.
Aí mais uma coisa para se pensar, né, Marli? Mais um desafio entre tantos que a gente já enfrentou, né? Contra o preconceito, a discriminação e contra essa doença que é muito perversa. Brava guerreira, parabéns para você e até breve, querida.
Até.